Essa é a terceira celebração aqui nesse campus. São mais 5 celebrações. Então, a oitava celebração do domingo. É, mesma mensagem, mesmo espírito, mesmo propósito em todos os nossos espaços. E oramos para que a boa mão de Deus seja conosco de um modo intencional. Nós não vamos ter uma nova série de mensagens iniciando agora, mas vamos falar por 2 domingos seguidos, antes de começar Retratos de Família. Retratos de Família é uma das principais séries do ano. É um tempo em que nós olhamos para a nossa casa, para aquilo que Deus quer fazer, para os projetos de Deus, para o chamado de Deus, para nós como famílias individuais, como várias famílias, compomos a grande família da Terceira. E nós queremos viver no mês de maio também um tempo sobrenatural para a nossa casa. Mas nós estamos nesses dias orando pelo Brasil e participando do movimento. Alguns de vocês estiveram lá, alguns estão lá agora, outros passaram durante o dia, ontem, desde quinta-feira à noite. Tem pessoas orando nas salas de oração, clamando pelo Brasil. Às 18 horas, contavam 72 horas desde que a primeira sala de oração foi aberta. E nós estamos orando pelo Brasil não porque nós nos identificamos tanto, cada um de nós, como evangélicos, com as nossas tendências diferentes. Tivemos cristãos católicos que são nascidos de novo, que fazem parte de um movimento de oração, que nós também fazemos parte em favor do Brasil, e um movimento em prol da nossa nação já bem consolidado, e eles são nossos irmãos em Cristo, porque o que determina quando alguém é nosso irmão em Cristo não é a sua denominação, mas se ele nasceu de novo, se ele teve encontro com Jesus Cristo. E alguns deles estiveram ali conosco também, e juntos estamos olhando, apesar de que quando a gente se junta, a gente parece tão diferente, mas há uma coisa que nos une, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E porque Ele habita em nós, porque Ele é a nossa fonte, porque Ele é a nossa orientação, porque o Seu Espírito habita em nós, então nós podemos comungar com a família de Deus. E Deus tem uns filhos esquisitos, eu não sei se somos nós que somos os mais esquisitos, ou são outros, mas Ele tem filhos estranhos, mas Ele ama todos igualmente, incluindo a mim e a você. E nós vamos aproveitar esse momento do Brasil para falar um pouco sobre oração, oração na minha vida diária. As dificuldades que o Brasil passa, morar em Brasília nos deixa mais perto, com mais informações disponíveis, especialmente em se tratando do poder político, mas morar em Brasília também traz um endurecimento, e a gente começa a agir como se tudo fosse normal. A gente vê o valor gasto, que foi gasto lá atrás para fazer essa ponte aqui, dá para construir umas 40 pontes, 50 pontes com o dinheiro que foi gasto aqui na JK. Aí vem o estádio, na época da Copa do Mundo, é o estádio mais caro do Brasil, um dos estádios mais caros do mundo, cheio de problema. Agora estão dizendo, o problema é que foi mal projetado. Como é que projeta um negócio tão mal que gasta mais de R$1 bilhão? A gente olha para os candidatos, a Folha de São Paulo fez uma lista de todos os candidatos. Só tem 2 candidatos que não tem nenhuma ação, nenhum processo. Uma candidata que é cristã e está com a vida limpa, e um outro candidato que eu nunca nem ouvi falar, e eu acho que nem você, nem ninguém, acho que nem a Folha tinha ouvido falar dele antes. A Folha de São Paulo. Depois, o que menos tem processos, parece que são 8. Quando a gente olha para frente e vê que tem eleições vindo aí, e coloca a nossa esperança na eleição, é uma tolice, porque olha de volta. A Bíblia fala para o povo de Israel, olhem para os caminhos de vocês, para onde eles os levaram, vejam aonde os caminhos de vocês levaram vocês. Nós como povo temos feito mais do mesmo, e esperamos mudança. A esperança para o Brasil não está nem no seu voto, nem na sua escolha, nem no seu julgamento, nem na sua preferência. Nós vemos um país dividido por ideologias. Não me lembro, nos meus 50 anos de vida, 51 anos de vida, de ter visto o país tão dividido. Nunca tantos jovens ao redor do Brasil falaram tanto em pegarem armas e defenderam essa ideia de sair armados para as ruas, matando outras pessoas. E como eu disse, viver em Brasília às vezes nos deixa numa bolha, nos endurece, a gente para de ver o que está acontecendo no resto do Brasil. A gente para de se importar como aquele médico de uma UTI, que quase todo dia alguém morre, e ao fim ele para de sofrer, porque a morte se tornou a normalidade. Ou como aquele médico enfermeiro que atende num pronto-socorro, daqueles de alta rotatividade, que pega acidentados de todo tipo, e ele acaba ficando endurecido, embrutecido para sobreviver à dor com a qual ele lida todo dia. Nós aqui temos tanta notícia ruim, que elas começam a parecer até boas. Qual o nosso posicionamento diante de um país em decadência, de um país que poderia ir tão bem? A resposta para a nossa nação está em nós, em mim, em você. Segundo Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Jesus fala que eu e vocês somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu aprendi outro dia ouvindo o pastor Márcio, não tinha pensado nisso ainda, que a característica mais importante do sal, não é a que eu sempre destacava, mas ele diz: a característica mais importante do sal é que o sal tem o poder de provocar sede. E quando ele disse isso, eu fiquei pensando: será que eu e a nossa igreja e a igreja de Jesus temos ainda a capacidade de provocar sede de Deus na nação brasileira? Ou será que quando eles olham para o suposto povo de Deus, eles se sentem afastados de Deus, desinteressados, dizendo: eu não quero ser assim como esse povo? Sal provoca sede. É a nossa vida de oração, como diz 2 Crônicas 7,14, que ativa o poder de Deus para mudar a história da nossa nação, para mudar a minha vida, para mudar a vida dos meus filhos, para mudar as circunstâncias. Mas precisamos aprender a orar não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 10, diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse texto retrata a realidade da batalha espiritual, mas ele começa dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em outras versões diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Há poder no Senhor. A resposta para a nossa vida está nele. A resposta para os problemas perto de nós está nele. A resposta para os problemas longe de nós está nele. Ele é a fonte. Esse texto, além de apontar para uma questão muito importante, que tantas vezes nós julgamos que o nosso problema é uma pessoa. Talvez um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-esposa, uma sogra, um cunhado. Pessoas que usaram a política para impedir o nosso crescimento profissional e assumiram o cargo que era nosso. O senador precisou pedir a sua função, seu cargo, para dar para outro que o partido indicou. O deputado precisou fazer uma mudança que não te agradou, o seu ministro precisou fazer uma mudança, o seu diretor fez mudanças, alguém que por causa da política entrou para chefiar a TI, não sabe ligar um computador e você precisou ganhar menos do que ele e responder para alguém que não entende coisa nenhuma, que eventualmente nem vem trabalhar. E nós começamos a achar que o nosso problema é um partido político, é um presidente, é um chefe, é um colega, é uma pessoa perto de nós, mas o texto diz que a nossa luta, o nosso problema, a confusão perto de nós, não é resultante da vida de uma pessoa, talvez de quem habita nela, talvez de quem age por meio dela, mas não por ela. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outra versão diz contra principados e potestades. E se você não está consciente disso, porque a igreja faz vista grossa, a igreja finge que esse assunto é só para de vez em quando. E aí você está com um problema em casa, você está com um filho se afastando de Deus, seu casamento está difícil, você não aguenta mais a esposa, não aguenta mais o marido, você não quer ir para casa, você trabalha até mais tarde para não voltar para casa, você está com estresse, está com problemas, está com tensões, aí você acha que se você for lá fazer uma massagem, ou se você fizer uma academia, ou se você for jogar praticar algum esporte, então isso vai te relaxar e a sua vida vai melhorar, porque essas tensões, a região cervical, as cefaleias contínuas, elas vêm e você está tentando resolver tudo no plano humano. E a Bíblia está nos dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. E a versão mais antiga, eu gosto, ela diz: não é contra carne nem sangue. Entender que nós estamos num ambiente de batalha espiritual é de grande importância. A W. Tozer, ele escreve um livro e ele começa perguntando se o mundo, se o planeta Terra é um lugar de diversões, um parque de diversões ou um campo de batalha. Se nós entendermos que nós estamos nesse mundo para tirar o melhor para nós, para viver o melhor, para ter o máximo de conforto, as melhores viagens, as melhores casas, os melhores carros, a melhor condição de desfrutar a vida, nós somos miseráveis, porque isso tudo passa. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, que agora existe, daqui a pouco não existe mais. Eu morei numa cidade no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e às vezes eu entrava numa casa ou na minha casa e estava com sol forte, e quando eu saía de novo tinha neblina em todos os lugares. Às vezes tinha neblina em todos os lugares, quando eu entrava e saía o céu estava limpo, não tinha nada, simplesmente tinha desaparecido. Enquanto morava aqui perto da igreja, eu tinha o privilégio de algumas manhãs ter neblina pertinho de casa. Que morar perto do lago tem algumas vantagens. Mas aquela neblina era tão tênue, tão rápida, tão fugaz. E a Bíblia diz que a nossa vida é assim, que é assim que nós vivemos. Então, se nós estamos apenas tentando tirar o máximo dessa vida, pobre de nós. Hoje nós não vamos focar em todo esse texto, nós vamos trabalhar os versículos 17 e 18, hoje 18, na semana que vem 19. Mas eu queria destacar rapidamente, o texto diz: vistam toda a armadura de Deus. E quando ele fala da armadura de Deus, ele diz que nós devemos vesti-la para poder resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Então ele diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Primeiro é um compromisso profundo com o Senhor, porque ele diz: eu sou a verdade. Então não estamos falando de apenas falar a verdade, mas de viver na verdade. Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele é a palavra da verdade. A Bíblia diz que ele é a palavra. O Evangelho de João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem uma redundância intencional nesse texto. Quando você olha para o livro de Gênesis, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e as trevas cobriam todas as coisas. E disse Deus, aqui está a palavra, disse Deus: haja luz, e o efeito, houve luz. E depois ele disse: haja separação entre as águas e a porção seca, e houve separação entre a porção seca. E depois ele diz: apareçam aves nos céus, peixes no mar, répteis na terra. Esse verbo, essa palavra criadora, é a expressão do Filho. Ele é a verdade, ele é a palavra criadora, ele é a palavra que, quando pronunciada, traz vida ao que não existe, traz a existência às coisas que não são. Mas o texto diz também que, além do cinto da verdade, precisa da couraça de proteção da justiça. A couraça é para proteger o peito, o coração, os órgãos vitais. E a Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça. A Bíblia diz que o cetro de justiça está nas suas mãos, e ele vai sentar no trono, e ele julgará as nações. O nosso Senhor, o nosso advogado, o nosso defensor, será o juiz de toda a terra. Ele é a fonte da nossa justiça. E o texto diz: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. A Bíblia diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz. O Evangelho são as boas novas acerca do reino, de que Jesus Cristo veio para a salvação de todo aquele que crê. Que é da vontade do Pai que está nos céus que nenhum desses pequeninos se perca, disse o Senhor. Ele é o centro do Evangelho, e ele é a fonte da nossa paz. Usem também o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Naquela época as armas de guerra eram bem mais simples, bem menos sofisticadas, e talvez as setas inflamadas fossem uma das armas mais contundentes, poderosas daqueles dias. Porque os escudos, boa parte deles eram de madeira, boa parte das barreiras de proteção eram de madeira, boa parte dos fortes era feita de madeira. E quando eles lançavam setas incendiárias, setas inflamadas, o inimigo conseguia desalojar um exército. Mas ele diz aqui: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se fosse hoje, ele diria: com essa fé você poderá apagar as armas mais estratégicas de Satanás. Mas o texto continua aqui. E ele diz: usem o capacete da salvação. Capacete para proteger a cabeça, qualquer lança, qualquer espada, qualquer machadinha, qualquer investida contra a cabeça de um guerreiro, poderia colocá-lo fora de combate imediatamente. E o maior campo de batalha de Satanás contra as nossas vidas, onde nós frequentemente somos derrotados, está aqui na nossa mente. Não há maior lugar de batalha espiritual do que na nossa mente. É na nossa mente que nasce o pecado, os maus pensamentos, a Bíblia diz, os homicídios, os adultérios, tudo começa aqui na nossa mente. E o Senhor protege a nossa mente. E a palavra do Senhor transforma a nossa mente. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, trazer essa verdade para a nossa mente, trazer a palavra de Deus para a nossa mente. E diz Uzim: o capacete da salvação e a espada do Espírito, a única arma de ataque que tem aqui. E ele diz que é a palavra de Deus. Satanás combate Jesus depois de 40 dias sem comer e sem beber. Ele está enfraquecido, faminto, cansado. Ficou 40 dias no deserto. E o próprio diabo vai tentá-lo. E Jesus não usa absolutamente nada. Ele não clama ajuda dos anjos. Ele não dá ordens para ninguém fazer nada. Ele não faz nada. Ele não pega comida para se fortalecer. Ele simplesmente usa a palavra de Deus e termina dizendo: vai-te, Satanás. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é resistir na força do seu braço, é na verdade da palavra de Deus. Como já mencionei, não focaremos nessas peças da armadura, isso aí daria uma série de mensagens bem longa. Mas olhando para o verso 18, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, para ganhar tempo, vamos ao primeiro ponto: confie na sua vida de oração, confie sua vida de oração ao Espírito Santo. O texto começa dizendo: orem no Espírito. O que que está dizendo aqui? Cristãos de igrejas históricas tendem a pensar que quando ele diz orem no Espírito, está querendo dizer: ore só no seu espírito, não precisa falar, não precisa verbalizar, não precisa comunicar, não precisa que ninguém saiba, mas lá dentro, só você e Deus, fale com Ele. Cristãos mais pentecostais entendem que aqui ele está falando: ore nas línguas do Espírito, mas não era a língua do Espírito, era a língua de anjos, então tem algum problema aí também. Mas ele está dizendo, eles estão entendendo isso aqui como orar ou falar, principalmente orar em línguas estranhas, em línguas de anjos, etc. Mas, ao meu ver, aqui o texto não está falando nem exclusivamente de uma coisa e nem exclusivamente de outra. Eu creio que está falando algo muito mais significativo, muito mais profundo. Trata-se, ao meu ver, acerca de uma dependência total da direção do Espírito Santo em sua vida de oração. Significa ser conduzido pelo Espírito Santo em nossa vida de oração e nossa oração em si mesmo. Significa enchermos-nos do Espírito Santo intencionalmente em obediência à sua palavra e orar seguindo a orientação do Espírito Santo, ainda que estejamos orando em português ou na língua que você quiser. Porque quando nós oramos por nós mesmos, nós oramos por aquilo que nos incomoda. Romanos 8, 26, joga alguma luz, diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem algumas informações aqui. A primeira é uma declaração de que nós não sabemos orar como convém. Diga comigo: eu não sei orar como convém. Eu gosto mais de dizer que você não sabe, mas a Bíblia diz que eu não sei também. E porque nós não sabemos orar como convém, se vivemos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo como que toma as nossas orações e faz com que elas cheguem adequadamente. Eventualmente, nós, por estarmos cheios do Espírito, temos um tipo de percepção, um tipo de impulso, um tipo de inclinação para orar, que não conseguimos sequer expressar adequadamente, e cabe ao Espírito Santo a missão de fazer essa oração chegar do jeito certo. É o corretor ortográfico, só que ele arruma, não é que nem o corretor do celular que bota palavrão no lugar das palavras que a gente escreve. Você já passou constrangimento? Ainda bem que a pessoa para quem você mandou aquele texto também já passou, então ela vai entender e vai acreditar em você. Aí tem gente escrevendo bobagem querendo botar a culpa no corretor, também não pode. Mas o Espírito Santo, ele arruma esse negócio. Mas esse é apenas um aspecto no qual ele ensina a orar e traduz as nossas orações. No entanto, as nossas orações não devem ser orientadas pelas circunstâncias, pois oraríamos apenas por nossas questões pessoais, circunstanciais, pelas pessoas próximas a nós, por aquilo que nos inquieta, que nos incomoda. Precisamos aprender a orar por aquilo que Deus deseja que oremos, porque o Senhor, ele suscita oração e intercessão em favor daquilo que ele espera que alguém ore. Quantas vezes o nome de alguém vem na sua mente, você não sabe porquê, acorda de madrugada pensando em alguém, vai orar. Um dia Abraão está na sua soneca depois do almoço, na sombra de uma árvore, e o texto diz que o anjo do Senhor aparece para ele, mas tem aquele anjo do Senhor com A maiúsculo, que no Velho Testamento era uma opção dos tradutores de fazer quando aquele texto se referia ao Senhor Jesus, que não aparece oficialmente no Velho Testamento. Há controvérsia sobre isso, há alguma controvérsia, mas o fato é que o Senhor aparece para Abraão, e ele diz: estou para descer e destruir Sodoma e Gomorra, porque as suas maldades chegaram até mim, as suas maldades subiram até o céu. O que é que Deus está falando? Está contando para Abraão para que ele assista a cidade incendiar? Não, o Senhor procura Abraão porque ele suscita, ele provoca a intercessão em favor daquela cidade que já não tinha mais ninguém que orava por ela. Quem morava lá não achava que Deus fosse intervir, quem estava lá não se importava com a opinião de Deus. Aquela cidade veio a ser o domicílio do abuso sexual. Os anjos chegam na casa de Ló, mas na verdade eles chegam e sentam na praça da cidade, como era costume em Israel. A nação de Israel ainda não existia. Então, aquele padrão de que se alguém chega na praça da cidade, fica sentado, alguém vai lá buscar, não acontecia. Mas Ló tinha uma característica: ele era hospitaleiro. E tem um mandamento na Bíblia que diz: sejam hospitaleiros, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Se Jó não fosse hospitaleiro, talvez a única característica boa que ele tenha guardado daquele tempo todo foi a hospitalidade. Ele guardou essa cultura familiar da hospitalidade, e ele sabia que se aqueles homens ficassem na praça, coisas ruins aconteceriam, porque ele não sabia que eram anjos. Então ele insiste com eles para que entrem em casa. E por causa da hospitalidade, ele levou a salvação para dentro da sua casa. Mas quando eles estão lá, os homens da cidade dizem, tanto adultos como crianças, meninos, jovens, adolescentes, adultos, idosos, eles vão, porque eles se acham no direito de abusar sexualmente daqueles homens, um estupro coletivo. Eles batem na porta e dizem, Jó, coloque-os para fora para que nós abusemos deles. E Jó é um cara meio estranho, ele fala, ó, vamos fazer assim, eu dou as minhas filhas, mas não faço nada com eles. Alguma coisa já tinha mudado na cabeça, na mente de Jó, pelo tempo que ele habitava naquela cidade, porque muitas vezes, assim como eu disse que nós, por morarmos em Brasília, vamos nos endurecendo, embrutecendo com algumas informações e já não nos escandalizam mais, já não nos chocam mais, aquela coisa já não chocava Ló, e Ló já não sabia que seria uma aberração, um absurdo fazer o que ele estava fazendo. Mas ela fala, não queremos suas filhas. Agora, coloque esses homens para fora, porque se você não colocar, nós vamos fazer pior a você do que a eles. E vem um livramento, as pessoas ficam cegas, elas não conseguem encontrar a porta. E os anjos dizem, chama todos que você, com os quais você se importa, e saiam da cidade e não olhem para trás. E Ló sai com as suas filhas, porque nem os genros, os prometidos em casamento para as filhas, quiseram acompanhá-lo. Então o casamento já não ia ser um casamento com gente decente, porque eles nem confiavam que Deus poderia estar nisso. E eles saem da cidade, e a mulher de Jó morre no caminho, porque ela sai, mas o coração dela está naquela cidade, ela está presa naquela cidade. E Ló sai da cidade, do domicílio do abuso sexual, mas o abuso sexual e o domicílio do abuso sexual não saem da vida de Jó, porque quando Jó está no seu novo lugar, primeiro ele era para ir para outro lugar, mas ele diz, eu não quero ir para lá, me deixa ficar em Zoar. Tem uma vila ali, eu vou morar ali, poupa aquela vila por amor de mim, eu fico ali. Eu não quero ir para onde você está me mandando. Ele não se desligou do domicílio do abuso sexual, e ele mesmo terminou abusado sexualmente por suas duas filhas, que lhe deram de beber e engravidaram dele. Mas toda essa, esse pecado terrível, de novo, não é uma luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Antes dessa destruição, Deus suscita intercessão a favor desse povo, que aos nossos olhos nem merecia, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é misericordioso, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. O Espírito de Deus suscita intercessão. Quando aprendo a orar no Espírito, oro mais adequadamente, seja feita a tua vontade, assim na terra como lá no céu. Em segundo lugar, desenvolva uma vida de oração plena. O texto diz, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Eu creio, queridos, que não tem nenhuma palavra demais na Bíblia, nenhuma palavra repetida sem uma razão. Aqui ele diz, orem no Espírito, na condução do Espírito, cheios do Espírito, na dependência do Espírito, pelos métodos do Espírito, do jeito do Espírito, em todas as ocasiões. E todas as ocasiões têm um significado bem profundo, significa exatamente em todas as ocasiões. Todo tempo. Quando você vai para casa, quando você sai de casa, quando você entra no elevador, quando você chega no trabalho, quando você sai do trabalho, quando você passa pelas pessoas, quando você almoça, quando você janta, quando você descansa, quando você está com dor, quando você está sem dor, em todas as ocasiões. E diz, não só em todas as ocasiões, mas com toda oração e súplica. Orar no Espírito, faz com que os exércitos dos céus cheguem antes e comecem a batalha por nós. Precisamos aprender a orar em todas as circunstâncias, com todo tipo de oração: adoração, louvor, gratidão, confissão, intercessão, petição. A Bíblia Ampliada diz que nós devemos orar em todas as estações também. Lá no começo do meu ministério, eu vim de uma igreja batista, de uma cultura batista, obviamente, eu estou numa igreja batista até hoje, pode não parecer, mas essa é uma igreja batista, pode acreditar em mim. E eu não tinha muita experiência com libertação, e uma segunda-feira eu ia para casa de um casal de amigos, eram amigos muito queridos, nós fazíamos isso com alguma frequência. E nós morávamos em Bento Gonçalves, eles moravam em Caxias do Sul, então eu saí de Bento, e quando eu estou chegando em Caxias, era logo na entrada, era fácil de chegar, e eles tinham uma loja no mesmo prédio da casa que eles moravam, e quando nós chegamos, a Nelci chegou rápido no carro, e disse: pastor, o senhor caiu do céu. Eu falei: não, eu vim ali de Bento, eu estou chegando agora. E ela disse: não, é sério, pastor, tem uma mulher possessa aí dentro. Ela está endemoniada há mais de 4 horas, já chegou todo mundo aqui, ninguém consegue expulsar, ainda bem que o senhor veio. E eu disse: por que é que eu não fiquei em casa dormindo? Que eu não tinha a menor ideia do que fazer. Para você ter uma ideia, quando eu entrei, aquela mulher olhou para mim com a cara mais feia do mundo, e ela achou um cinto de couro que estava naquela loja, numa loja de roupas e acessórios, e ela passou aquele cinto no pescoço dela mesmo, assim, começou a esticar. Eu falei: não vai só matar ela, vai decepar. Mas antes eu de entrar lá, não vamos entrar nesses detalhes, né? Eu estava do lado de fora e tinha um bando de crianças olhando pela janela, e eu precisava ganhar tempo, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia como é que eu ia entrar lá, eu não queria que ninguém visse. Eu disse: bom, pelo menos diante das crianças não vou pagar mico. Aí eu falei: a moça, pega as crianças. Tinha uma casa do lado que era de um pessoal que era da igreja. Eu falei: leva essas crianças lá para casa e vai orar com as crianças para proteção delas, para que os demônios não possam incomodar as crianças. E tirei as crianças dali. Ninguém tinha me ensinado isso, lá no seminário a gente não aprendia isso. Então eu cheguei e entrei, e aí dei de cara com aquela mulher urrando, derrubando tudo. Estava uma bagunça, estava tudo quebrado. Eu não sabia o que dizer. Então, quando ela estava com aquele cinto esticando no pescoço, eu tive uma ilusão de que eu ia tirar o cinto da mão dela. Agora eu acho engraçado, que eu não consegui nem me movimentar as mãos dela. Então eu me abaixei, ela estava meio ajoelhada, meio torta assim para o chão, e eu cochichei bem baixinho no ouvido dela, mais para que ninguém ouvisse e soubesse que eu não sabia fazer nada, do que porque aquilo fosse uma estratégia. E eu falei: você não vai mais fazer confusão aqui, porque o tempo de confusão aqui acabou, porque Jesus Cristo está aqui comigo, e Ele já derrotou o seu chefe lá na cruz. Então você junta tudo que você tem aí e vai embora. Acabou? Simples assim. Mas eu estava suado, desesperado, morrendo de medo, e alguma coisa parece que ativou, porque quando eu voltei para casa, começaram a me chamar em todo lugar que alguém ficava endemoniado, e eu não contei para ninguém. Eu não queria nem que soubessem, para que não precisasse entrar nisso de novo. E eu de novo não sabia o que fazer, então ligavam lá para casa. Aí eu comecei a desenvolver umas desculpas bíblicas, assim. Eu dizia: eu não vou sair correndo porque demônio não manda na minha agenda. Parece espiritual, né? Mas eu ia lá para um canto e eu orava, eu dizia: Deus, o senhor sabe que eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas eu queria que o senhor mandasse alguém resolver o problema lá. Um anjo, o jeito que o senhor quiser. O senhor deu uma palavra daí onde o senhor estiver, o senhor curava a gente lá, dizia: volta para casa que está tudo certo, e chegava lá e a pessoa estava boa. Então, resolve. Eu chego lá, eu prego o evangelho, que é mais importante. Eu não sei quantos, 8, 10, 15, não sei, casos que apareceram. Eu não encontrei nenhuma pessoa possessa por demônios quando eu cheguei. Toda vez que eu chegava, a pessoa estava calma, sentada, tudo quebrado. Tinha passado um terremoto lá, mas a pessoa sentada, quieta, e eu pregava o evangelho para ela. Perguntava se ela queria aceitar Jesus. Ela confessava Jesus como Senhor. Depois começava um processo de discipulado. A igreja começou a crescer, começou a ter salvação, começou a mudar a história. Às vezes nós achamos que a nossa oração, ela é só por aquilo que nós queremos. Orar no Espírito faz com que o exército do céu chegue antes de nós e comece a batalha por nós. E quando nós chegamos lá, não tem mais nada para fazer. Eu aprendi com Cote que aquilo que a gente fazia antigamente, que era impacto evangelístico, ele dizia: impacto evangelístico não é na rua, não é na avenida, não é no bairro. Impacto evangelístico é no quarto de escuta, com o joelho dobrado, orando ao Senhor. Quando a gente sai para a rua, é apenas para recolher os despojos de guerra. O Senhor, na linguagem antiga, a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós, o Senhor lutará por vós, o Senhor guerreará por vós. Às vezes a gente vai lá fazer um espetáculo, porque a gente quer mostrar que a gente tem poder, que a gente sabe, que a gente tem alguma experiência. 1 Tessalonicenses 5, 7 a 19 diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, quando está bom, quando está ruim, quando Deus cura, quando Deus não cura, quando a pessoa recebe o que pediu, quando nada acontece. Orem em todas as situações, em todas as circunstâncias, deem graças. Abacuque 3, 17, 18, leia comigo, por favor. A gente precisa ler com fé e com desejo de obedecer. Diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Em todo lugar, em todo tempo, a Bíblia, a mensagem diz, em todas as estações. Em terceiro lugar, busque o crescimento e a estabilidade da sua vida de oração. Aqui diz: tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele inclui mais um elemento aqui: é orar pelos outros. Não é orar para os santos, é orar pelos santos, aqueles declarados santos, aqueles declarados justos em Cristo Jesus. Orar pelos seus irmãos em Cristo, orar pelos outros cristãos de outras nações, pelos que estão passando perseguições, pelas minorias na China, pelos que sofrem opressão na Índia, por aqueles que estão sofrendo entre os refugiados, por aqueles que são perseguidos pelos radicais islâmicos. Ore por eles. Precisamos de perseverança e consistência na nossa vida de oração e na nossa intercessão pelos outros. A oração precisa ser acompanhada de vigilância. Em 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando quem podem tragar. Estamos em guerra. Quem nunca desanimou na vida de oração, não ficou semanas sem leitura bíblica e oração, não passou tempos frustrado, achando que talvez a oração não funciona? O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Às vezes nós vamos diante de Deus e falamos e vamos embora. Você precisa tempo de escuta, tempo para ouvir Deus. O poder de Deus muda as circunstâncias. pessoas vão ser salvas por causa da sua oração e por causa das suas palavras. Eu lembro de uma vez que eu fui para uma conferência em São José dos Campos, como eu já era amigo de anos do pastor Carlito, ele disse: você está indo para a casa de um casal que está precisando de cuidado, então você pode pastorear ele, você fica à vontade aqui. E eles me pediram para ir orar por uma parenta deles, e quando eu cheguei lá, eles já tinham me explicado, essa era uma mulher que estava definhando, ela tinha problemas de mobilidade, de fala, ela já havia perdido quase toda a audição, era uma mulher muito inteligente, muito culta, desenvolveu a capacidade, a habilidade de leitura labial, tinha um alto cargo na Embraer, e me disseram que toda vez que falavam de Jesus para ela, quando fazia o apelo, ela dizia: não, não quero. Mas ela gostava de ouvir. Fiquei pensando, se ela não quer, por que eu tenho que ir lá? Mas o casal me pediu, estava me hospedando, o Carlito tinha me dado um toque para estar perto deles. Eu cheguei lá, conversei um pouco com aquela mulher, situação dela difícil, tocou meu coração, comecei a orar por ela, tive compaixão dela, e eu comecei explicando o Velho Testamento lá, na lei e nos profetas, e como naquele caminho de Emaús, Jesus fez com aqueles discípulos, eu fui até Jesus, até chegar nele. E quando eu terminei, eu perguntei para ela: a senhora entende isso? Ela disse que sim. E você entende a necessidade do homem de render-se a Jesus e confessar? Ela disse: eu entendo. E você não gostaria de fazer isso agora mesmo? Ela disse: não, eu não quero fazer, eu não estou preparada. Imediatamente eu me lembrei de um versículo que diz, Jesus diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Lembrando das Escrituras, do mesmo jeito, no mesmo tom de voz que eu falava com ela, eu disse: Deus desse século, eu te repreendo agora e ordeno que você libere a mente e as emoções dessa mulher, para que o entendimento dela se abra e ela tenha condições de receber a Jesus nesse encontro. Pode sair agora, em nome de Jesus. E no mesmo tom de voz eu disse: então, depois de entender toda essa história, você não gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração, para recebê-lo como Senhor e Salvador? E ela disse: pastor, é tudo que eu quero, nunca tive uma oportunidade antes. Então ela orou recebendo a Jesus. Orar no Espírito é discernir espiritualmente o que está acontecendo. Talvez você que está aqui nessa noite, ou que nos acompanha pela internet, tem dificuldade de crer eventualmente, e não percebe que a sua mente pode estar presa, porque essa é a habilidade do inimigo de Jesus Cristo, chamado Deus desse século, que cega o entendimento. Ele não te emburrece, mas ele impede que você tenha discernimento espiritual. E por isso, nessa noite, nós falamos no nome e na autoridade de Jesus, que nenhuma pessoa nesse auditório, ou qualquer pessoa que nos acompanha pela internet, ficará exposta à ação do Deus desse século, mas estará livre para ouvir, reconhecer, admitir e confessar Jesus Cristo como Senhor. Segredo para vivermos como vencedores na batalha espiritual que enfrentamos. Segredo para sermos consistentes em nossa espiritualidade, na nossa vida de oração, é permanecer em Cristo. João 15, versículo 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim, versículo 7, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem. Mas veja bem, se alguém está em Cristo, se as palavras de Cristo estão em você, você pedirá o que quiser, porque você quererá aquilo que o Espírito quer, aquilo que Deus revela para você. O mover do Espírito vai controlar, porque é Ele que efetua em nós, tanto o querer como o efetuar. Faz sentido? É o que a Bíblia diz. Mas tudo começa quando eu digo: Jesus, entra no meu coração. A vida de oração começa numa oração, que é uma declaração de fé, onde eu digo: Jesus Cristo, eu confesso que tu és o meu Senhor e o meu Salvador, eu te entrego a minha vida. E a Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e cremos no nosso coração que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Eu quero chamar vocês para ficarem em pé e fazer essa declaração junto comigo. Eu sei que muitos de vocês já fizeram. Mas vir para a igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Acompanhar cultos pela internet não muda a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré, quando Ele derrama do Seu Espírito sobre nós, que vem habitar em nós e nos controlar. E Jesus Cristo está aqui nessa noite. Ele veio para essa reunião. Então repita comigo em voz alta, solidariamente, com quem precisa fazer isso hoje. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor e se entregou na cruz e morreu no meu lugar, para que a porta de acesso ao Pai fosse aberta. Nessa noite, eu confesso que eu sou pecador e que eu tenho vivido como se o Senhor não existisse, resolvendo as coisas por mim mesmo. Mas agora, intencionalmente, eu declaro que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é o meu Senhor. Eu lhe rendo a minha vida, eu lhe entrego o meu coração. Vem salvar o meu coração, vem salvar a minha alma, seja o meu Salvador, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, transforma a minha história, em nome de Jesus. A Bíblia diz que se você fez essa declaração com sinceridade, o seu nome é escrito no livro da vida, e você estará com Jesus, e a sua vida vai mudar a partir desse minuto. Não é algo que vai um dia acontecer, começa agora e vai terminar na glória, porque a obra dele nunca termina. Sua vida nunca mais será a mesma. Mas não vale repetir porque eu falei. É uma escolha intencional, pessoal. Então, por favor, todos vocês, mantenham seus olhos fechados. Vamos orar mais uma vez. E eu quero orar por você que quer validar essa oração agora, nesse momento. Levante sua mão bem alto, mantenha sua mão erguida para que eu possa identificar a sua mão. Eu quero incluir você nessa oração. Você que nos acompanha pela internet, mantenha sua mão erguida também. Pai, em nome de Jesus, todas as mãos erguidas nesse auditório, cada vida, cada resposta, cada família, cada pessoa que aqui diz: Jesus Cristo, eu creio em Ti, Tu és o meu Senhor, recebe-os no Teu reino, batiza com Teu Espírito Santo para que vivam controlados por Ele, para que sejam cheios do Teu poder, cheios da Tua autoridade, cheios da preciosa vida perfeita de Jesus, a vida plena e abundante que muda a história, transforma suas vidas, Pai, no nome de Jesus, que eles nunca mais voltem atrás, que eles não olhem de volta como aquela mulher de Ló que ficou com o coração em Sodoma e Gomorra, que eles não fiquem em Zoar, mas que eles caminhem até a cidade do Senhor, que vivam contigo todos os dias da sua vida e que as suas vidas e famílias sejam transformadas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Talvez você está aqui, mas você já fez essa oração lá atrás. E um dia você acostumou tanto com o estado de coisas que você se afastou de Jesus, ficou longe da igreja. Mas nessa noite, você foi lembrado de coisas que Satanás te enganou e você diz: eu preciso voltar. Jesus está dizendo: volta para casa, o Pai te espera em casa. Eu quero orar por você que quer voltar para casa, voltar para o Pai, voltar para a igreja, voltar para Jesus. Levante sua mão, eu quero orar por você agora. Pode erguer sua mão bem alto. Eu quero ver onde você está para incluir você nessa oração. Pai querido, no nome de Jesus, há filhos e filhas aqui que precisam voltar para casa, que o coração se afastou, que caíram nas armadilhas do inimigo, mas estão dizendo: Jesus, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor, como aquele pai do filho pródigo, os espera, os reconhece de longe, a despeito dos pecados, a despeito dos caminhos, e o Senhor quer colocar um anel no seu dedo para dizer: esse é meu filho, essa é minha filha, tem toda a autoridade, tem acesso a todos os recursos da minha casa. Nós os recebemos no Teu amor, Pai. Sobre a vida deles declaramos o poder do Espírito Santo, o perdão do sangue remidor de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Que as suas vidas sejam transformadas e que a glória do Senhor seja sobre eles em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso. Aplausos.